Nós vamos hoje refletir sobre Deus é Deus de inclusão. Você já sentiu-se em algum momento, em algum lugar, que ali não era o teu espaço, você se sentiu excluído? Por outro lado, você se sentiu em algum momento, em algum espaço, que você foi incluído? Que momento abençoador. Mas no momento da exclusão, nós sentimos uma dor, uma discriminação, algo que afeta o nosso coração. E nós temos um Deus que inclui a graça, a misericórdia, a salvação, o amor na nossa vida. Vamos ler juntos Salmos 146, 8 e 9. Para que a gente possa sentir esse Deus Todo-Poderoso que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e de misericórdia. E esse Deus que inclui a história da nossa história na história da vida dele. Vamos ler junto? O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. A igreja precisa ser um local onde atenda os necessitados. Como ajudar uma pastoral de inclusão com pais, filhos adotados, fruto do divórcio, autista, deficiente físico, mental, de Down. Tudo isso está dentro da nossa sociedade. E nem sempre políticas públicas estão atendendo algumas doenças especiais. Eu fui surpreendido com um projeto-lei que foi aprovado no Congresso sobre a guarda compartilhada de filhos. Você vê que sociedade a gente está vivendo. Agora é lei os pais darem assistência aos filhos. Não é amor, não é doação de filhos separados. Mas agora é lei. É claro que há famílias de pais que se separaram e os filhos, eles continuam sendo pais. Pai e mãe sendo pais. Mas infelizmente essa estatística de guarda compartilhada no Brasil, só 6,82. A grande maioria... A gente vê em consultório, no aconselhamento pastoral, os filhos precisando ser pombo correio entre o pai e a mãe, apagando incêndio e um ódio um com o outro, uma rivalidade, os pais se esquecendo que geraram filhos, e a palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. A herança a gente guarda com muito cuidado, a herança a gente cuida muito bem para a herança não ir embora. Então, nesse sentido, os filhos também que são adotados, os filhos de coração. Aqui na igreja, várias famílias que adotaram filhos. Eu estou lá no Labatista Esperança dando uma assessoria, uma consultoria aos profissionais que trabalham com as mães sociais, e essas mães sociais acolhem, de modo geral, filhos que foram abusados, filhos que foram agredidos, filhos que foram até expulsos de casa pela violência no lar. E é um trabalho muito difícil, porque essas mães sociais nem sempre tão preparadas, e a equipe técnica precisa ter muita determinação, muito amor, muita misericórdia para trabalhar com elas e essas crianças e adolescentes serem de fato, de novo, estarem numa família, mas dessa vez numa família saudável. Eu fico muito feliz quando atendo alguma adolescente que ela diz, agora eu tenho um lar. Agora eu tenho um lar. E quem acolhe também esses filhos adotivos, eles são filhos do coração. E tem duas situações que eu queria chamar a atenção. Há filhos adotivos que desde antes do ventre, os pais se preparam para acolher, para amar, para caminhar com eles. Outros recebem esses filhos depois. Mas quando há um planejamento, quando há um cuidado, quando há uma determinação de carinho, de amor dos pais, esses filhos sabem desde a maternidade que eles são filhos do coração. Infelizmente, também acontece desses filhos não saberem. Anos depois, eles sabem por pessoas estranhas e eles sofrem muito. Então, nesse sentido, a igreja também tem um papel de acolher esses pais, de esclarecer, de orientar, para que não só os filhos sejam amados, mas os pais também sejam amados. E a legislação nossa brasileira, nós temos no Brasil lei para tudo. O problema é o cumprimento da lei. O problema é a efetivação do que está na lei. Por exemplo, crianças e adolescentes autistas. Nós temos uma família muito querida na nossa igreja, a Sandra e o Fúvio. Eu queria que eles pudessem vir aqui dar um depoimento. O Murilo também, outra filha. Eles pudessem compartilhar um pouco como é que foi receber, depois de um tempo, a notícia em relação ao autismo e como é que foi essa caminhada de carinho, amor e esperança.
O autismo, ele é pouco difundido. Eu acho que até não existe nenhuma disciplina que fale sobre autismo nas faculdades de medicina, de psicologia. Então, quando a gente sente que a criança é diferente, nós passamos por muitos profissionais e demoramos muito tempo para ter o diagnóstico, né, conclusivo. Eu acho que Deus atuou também muito nessa área, porque nos deu profissionais muito, muito competentes, e que estamos até hoje com eles. Graças a Deus também a gente tem condições financeiras de bancar esse tratamento, porque a gente vê em associação de pais que fazemos parte, que isso também é uma luta política, que a gente também está envolvido. Porque crianças que não têm condições financeiras têm pouca, tem tratamento assim público, mas é pouco tratamento, né? Então, a gente, nossa família acaba sendo difusora assim do autismo mesmo, para as pessoas conhecerem e seus sintomas, né? A gente vê muita criança sem diagnóstico, por preconceito das pessoas, muitas famílias tampam os olhos, não querem ver, né? E às vezes escondem seus filhos, né? A gente vê gerações passadas, né? Eu tive um irmão especial também, que as famílias não saíam em público, não socializavam por vergonha da criança, porque é uma criança que chama atenção, que dá birra, que, né? Mas a gente não deixa de incluir ele. Eu acho que a inclusão é uma coisa importante.
Como a igreja, Sandra, viu, conseguiu chegar perto, caminhar com vocês através da célula?
A célula sempre foi um apoio grande para nós. Eu tive um problema emocional depois do diagnóstico, porque eu tive um irmão especial, convivo com ele desde criança, e na adolescência ele foi internado várias vezes em hospitais psiquiátricos. Então eu passei minha adolescência fazendo visitas. E ele acabou falecendo, né? Eu tinha 17 anos, então eu tenho essa carga emocional forte. Então, quando ele teve diagnóstico, para mim foi muito difícil. E passei alguns anos, assim, difícil, mas eu acho que Deus me tratou muito bem, assim. A célula sempre dando apoio. Tive um atendimento aqui na igreja também. Eu pessoalmente, né? Estou falando pela família. Mas eu acho que, hoje em dia, eu tenho uma resiliência mais forte, assim. Então, as demandas do autismo, elas vão surgindo, assim. E eu acho importante falar que autista é autista para a vida inteira. Então, tem pessoas que têm diagnóstico do seu filho. E eu vejo isso por grupos que eu acompanho e tal. E tem aquela ilusão, assim, ai, meu filho vai ser curado. Ele vai falar, ele vai falar. Mas ele sempre vai ser autista. O autista, ele tem uma visão de mundo diferente. Ele tem uma organização neurológica diferente. Então, as demandas vão surgindo e a gente tem que ir trabalhando. São muitas dificuldades. Mas acho que Deus me deu uma força, uma resiliência muito forte. Então, a gente vai trabalhando com psicólogo, com escola, para inclusão, para resolver os problemas. E a gente tem que ser um tradutor do mundo para ele.
Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Continuando dando graça e misericórdia.
Fala oi, então. Deus invoca.
Glória a Deus. Foi uma caminhada, algo difícil, claro que muitos momentos de dor, de sofrimento, de choro, mas é importante a igreja estar presente nesses momentos. Tem também a síndrome de Down, que também tem uma série de cuidados especiais. Hoje, pelo avanço do apoio, graças a Deus, tem até escritor com a síndrome de Down, tem gente fazendo faculdade, eu li recentemente até mestrado com a síndrome de Down. Então, graças a Deus, a igreja tem ajudado e também a ciência tem avançado. E tem também aqueles que são deficientes físicos de vários níveis, tem os deficientes mentais de vários níveis. Eu vou compartilhar um pouco, eu vou dizer dados diferentes, mas história verdadeira, para não identificar. Uma senhora idosa chegou com um filho de meia idade, ele tinha retardo mental de 12 anos, e ele também tinha esquizofrenia. E eu não sabia muito bem o que fazer com ele. Eu comecei brincando no computador com ele, alguns jogos. E eu fui atendendo ele e a mãe. E surgiu uma ideia de colocar... Ele já estava na APAE e ele estava em outra escola especial. De manhã numa e à tarde noutra. Eu indiquei para a mãe procurar alguém na área de arte e ensinar um pouco de arte para ele. Aí ele começou, ele gostou, depois ele já estava fazendo uma análise crítica, que a APAE e a outra escola estava muito pequeninha para o que ele queria e o que ele podia. E ele começou a pintar e moldar, e ele começou a dar de presente para mim e para o psiquiatra. Daqui a pouco ele começou a dar presente nos aniversários da família. E ele não desgrudava da mãe. E graças a Deus, no caminhar da psicoterapia, a mãe foi para a Europa com a filha, passaram um mês. No meio do mês, eu cheguei para ele e disse, e aí, muita saudade da mãe? Ele deu um sorriso maroto e disse, não, está tudo jóia. E graças a Deus, o tratamento continuou, depois eles puderam ter uma qualidade de vida melhor, mas até mesmo nós profissionais, alguns que têm especialidade nessas áreas, têm dificuldade de como ajudar e como lidar. E enquanto igreja, nós temos o projeto Policlínica, que tem 8 tipos de profissionais na área de reabilitação, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, nutricionista, psicopedagogo e pedagogo. Deus tem dado a oportunidade de em torno de 13 mil atendimentos por ano na grande Curitiba. Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Nós temos também o CR, Celebrando a Restauração, com apoio a famílias enlutadas, com apoio a pessoas que estão com obsessões, com pecados, e elas estão sendo trabalhadas semanalmente, às segundas-feiras, às 19h30. Nós temos na igreja ABC, que acolhe também muitas necessidades de pais e filhos excluídos. Nós temos uma rede de oração na igreja. Nós temos N projetos sociais que abençoam as pessoas que chegam à nossa igreja. Nesse sentido, nós temos uma das igrejas mais abençoadas em termos de inclusão. Mas ainda, queridos, nós precisamos, com certeza, de mais pessoas para abençoar outras vidas. Nós precisamos também influenciar a sociedade, a Sandra e o Fulvio nessa associação, outros em outras associações, outros nas políticas públicas, influenciar a sociedade para que esses excluídos sejam incluídos na sociedade, incluídos não só na igreja, mas incluídos na sociedade. Enquanto igreja, como nós temos assistido aos pais e os filhos? Quantos ainda profissionais não se engajaram no projeto da policlínica de reabilitação? Quantos profissionais ainda poderão ajudar nesse projeto? E ajudar nesse projeto não é ajudar só as pessoas da igreja. Não é ajudar só as pessoas de Curitiba. É ajudar a grande Curitiba. Nós fazemos um trabalho que a prefeitura não faz. Nós fazemos um trabalho em que nós abençoamos muitas vidas, milhares de vidas, com a graça, a misericórdia, com a competência profissional, com a habilidade profissional. A Thaís está na coordenação desse projeto, a policlínica. Vamos abençoar, não só orando, mas também, se você é abençoado enquanto igreja, chegue para os outros profissionais e abençoe essas vidas, e ore por essas vidas. Nós queremos, enquanto igreja, ser uma igreja da inclusão. Porque o nosso Deus é o Deus da inclusão. Aquele que socorre o abatido, socorre o excluído, socorre o discriminado, socorre aquele que precisa de ajuda. Todos nós temos uma história de inclusão e de exclusão. E aquela dor que é sofrida na exclusão, nós podemos, enquanto igreja, abençoar essas pessoas, enquanto pais, enquanto filhos. Nós podemos abençoar enquanto profissionais, nós podemos abençoar orando, nós podemos abençoar ofertando aos ministérios que são envolvidos nesse ministério. O Ministério do Aconselhamento é um ministério abençoador. É um ministério abençoador porque é um ministério auxiliar de todos os ministérios da igreja. Eu queria que agora você pudesse silenciosamente falar com Deus e dizer: Deus, onde é que eu estou ajudando essas pessoas, esses ministérios? Deus, move o meu coração, move o meu ser, para que eu possa não só orar, não só contribuir com dízimos, ofertas, mas enquanto pessoa, enquanto profissional, nas células, no local de trabalho, eu falar que a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Deus é um Deus da inclusão. E na nossa igreja nós recebemos essas pessoas, nós oramos por essas pessoas e nós queremos abençoar essas pessoas. Eu queria que durante a semana você estivesse fazendo essa oração. Depois você pode nos procurar procurar os pastores da igreja, se colocar à disposição de orar, de contribuir e de também, enquanto profissional, se você for da área de reabilitação, você poder abençoar esse ministério, abençoar essas pessoas. Eu vou fazer um apelo diferente. Enquanto você orou, se Deus tocou no teu coração, se Deus tocou na tua vida, se Deus moveu pela compaixão a tua vida, eu queria que você, enquanto todos estivessem de olhos fechados, você pudesse ficar em pé e dizer: eu quero colaborar, eu quero abençoar, eu quero estar presente nesse ministério, eu quero abençoar de várias maneiras. Eu quero, Senhor, dedicar a minha vida, dedicar os meus dons, meus talentos, minha capacitação, minhas habilidades. Vá ficando de pé e dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero abençoar, eu quero colaborar, eu quero estar presente nesse ministério. Enquanto nós louvamos o Senhor, você pode ir ficando de pé, se engajando nesse ministério.
Sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Vamos orar, abençoando a igreja, abençoando essas vidas, se colocar à disposição e abençoando o ministério que Deus colocou para cada um de nós enquanto igreja, que é o ministério da inclusão, o ministério do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque somos, Senhor, teus filhos e herdeiros do teu reino, da graça, da misericórdia. Obrigado, Pai, porque em Jesus o Senhor nos incluiu no teu reino. Em Jesus o Senhor nos deu graça, misericórdia, nos deu amor às pessoas excluídas, às pessoas discriminadas, as pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Nós te louvamos, Senhor, por políticas públicas, te louvamos pelas leis, mas enquanto cidadão, nós queremos também estar ao lado dessas famílias que sofrem pela não aplicação da lei no Brasil, das leis, para que a gente possa lutar com elas e essas necessidades especiais serem atendidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, esses voluntários que se levantaram de modo especial, comovidos pela compaixão de Jesus na vida das pessoas que sofrem. Que cada um deles possa dar o melhor para o Senhor, possa procurar um ministério onde possam abençoar, orando, colaborando e também ajudando efetivamente. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém? Amém. Podeis assentar.
Eu queria convidar a todos a ficarem em pé agora. Dê a mão para quem está perto de você, pode fechar o corredor, porque direto ou indiretamente, todos nós somos convocados pelo Senhor para amar aquelas pessoas que o Senhor tem trazido ao nosso meio. Desde você ajudar alguém que tem dificuldade em subir uma escada, compreender a situação de uma família que tem um filho que tem um comportamento estranho, talvez, para um ambiente como o nosso, mas ele é um dos nossos aqui. Alguém que precisa desse carinho. Enquanto você canta essa música, tem essa convicção no seu coração.
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Qual é a nossa mensagem?
Eu venho falar do valor que você tem.
É isso que estamos pregando.
Eu venho falar. Até por gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante.
E agora?
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Diga pro seu irmão:
você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Você tem valor,
você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Suas vozes, você tem.
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Diga isso, você tem valor.
Você tem.